esse lugar. É por causa da tua presença, Senhor. Nós temos tantos pedidos nesta noite, nós temos tantos anseios, tantas lutas que precisamos apresentar diante do Senhor. Pai, mais nada nós declaramos de todo o nosso coração, que nada supera o nosso desejo pela tua presença. Senhor, nós precisamos da tua presença. O que nós mais desejamos é a tua presença. Foi ela que nos trouxe a esse lugar. Foi por ela que nós viemos aqui, Senhor. Mesmo que o Senhor não acrescente nada, desde que nós venhamos sair deste lugar cheios da tua presença. É a tua presença, Pai, que nos faz pessoas melhores. É a tua presença que nos transforma. É a tua presença que muda ambientes. É a tua presença, Pai, que traz libertação e cura. Então tudo que nós precisamos nesta noite é da tua presença. Vem com tua presença, Senhor. Vem com tua presença. Vem com tua presença sobre cada coração deste lugar. Vem com tua presença sobre cada lar aqui representado. Vem com tua presença, Senhor, sobre nossas orações, sobre nossos anseios, Pai. Nós precisamos da tua presença. Manifesta a tua presença neste lugar, Senhor. É tudo que nós precisamos nesta noite. Nada além da tua presença. Nada além da tua presença, Senhor. Nada além da tua presença.
É muito mais, é muito melhor que tudo. Oh, a tua presença é maravilhosa. Oh, eu te amo, Deus. Maravilhoso.
Você pode declarar isso, Senhor Jesus? Diga comigo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu vim aqui. Por muitos motivos. Mas o maior deles é a tua presença. Vem com tua presença, Senhor. Vem com tua presença. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda Ele nesta noite. Nós precisamos da tua presença, Senhor. É dela que precisamos, Senhor, em todo o tempo. É a tua presença, Senhor. Fica conosco nesta noite, Senhor. Se faz presente neste lugar, Senhor, sobre cada coração, sobre cada casa conectada, cada lar conectado. Que a tua presença, Senhor, venha tocar cada casa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Que a presença de Jesus esteja sobre a tua casa, a tua família, sobre tudo que você tem. Amém. Quem está animado com o CIV amanhã? Vai ter muito da presença aqui, amém? Então não falte, convoque sua célula, seus discípulos, seus amigos, seu líder, convoque todo mundo, teremos um final de semana glorioso na presença do Senhor. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1. E o tema que eu coloquei nesta noite é: ore até que algo aconteça. Amém? Você está disposto a orar até que algo aconteça? Ore até que algo aconteça. Amém? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Teus servos faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quem precisa de um milagre nesta noite? Existem muitas chaves que acessam o favor de Deus, acessam os milagres de Deus sobre nossa vida. A gratidão é uma delas, a humildade também é uma delas. Mas eu acredito que uma das maiores chaves que acessam o favor de Deus é a oração. Repita comigo: a oração. A oração é uma das principais chaves que acessam o favor de Deus a nosso respeito. E Neemias foi alguém que decidiu fazer algo sobre toda a casa de Israel. A Bíblia fala que ele se entristeceu, ele chorou, ele orou e jejuou por dias. Em 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém, sendo copeiro. Ele não era construtor, ele não era pedreiro, ele não era mestre de obra, ele era um copeiro. Mas a oração que ele fez, a oração, o posicionamento dele fez com que ele reconstruísse os muros. Quando nós lemos essa passagem, dá-se a impressão que houve uma guerra e que os muros caíram ao chão e de repente veio Neemias e decidiu reconstruir. Mas a Bíblia nos mostra que estavam os muros destruídos há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos aqueles muros estavam caídos, aquela situação de caos existente estava ali. E precisou um homem que se compadeceu daquela situação, que se colocou em oração para que o milagre da reconstrução acontecesse. E assim será na minha e na sua vida, amém? Se nós nos colocarmos em oração e nós orarmos até que algo aconteça, e algo vai acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E eu vejo na vida de Neemias algumas características primordiais de alguém que precisa de um milagre. E a primeira característica que eu vejo é que ele teve empatia. Ele vendo o sofrimento daquele povo, ele vendo aquela situação, ele se colocou, ele não se conformou, ele tomou um posicionamento. Segunda característica que eu vejo em Neemias foi um quebrantamento. A Bíblia diz que ele chorou por dias diante daquela situação. A Bíblia fala que Deus não resiste a um coração quebrantado. Além de ele sentir empatia, ele se quebrantar, ele não se conformou. Será que, olhando para a nossa vida hoje, existem áreas que, mesmo que estejam boas, será que não tem que gerar em nós ainda um inconformismo que Deus tem algo melhor para mim e para você em todas as áreas? Tem situações que nós estamos conformados como está. Ah, está bom desse jeito, a minha vida financeira está boazinha assim, isso aqui está bonzinho assim. Não, Deus tem o melhor para mim e para você. Aí tem pessoas ao nosso redor, familiares nossos, e nós às vezes não sentimos empatia com aquilo, não nos posicionamos muitas vezes pelo nosso familiar. Mas Neemias, com essas características, ele sentiu empatia, ele se quebrantou, ele não se conformou. E o quarta característica, e é aquilo que eu quero falar com vocês nesta noite, ele teve uma disciplina de oração. O posicionamento dele de colocar por dias em oração fez com que os milagres acontecessem. Sabe, eu falo para você, a gente como pastor, você como líder, você na maioria das vezes se vai para conversar com um discípulo, você vai para aconselhá-lo, tentar ajudar a solucionar um problema. E quando você vai tentar na raiz do problema, eles vão apresentando muitas desculpas, porque a culpa é desse, a culpa é daquele, porque a culpa é dessa situação, a culpa é desse posicionamento, e eles acham vários culpados. E aí quando você pergunta, eu falo assim, eu posso fazer uma pergunta básica para você? Como está a sua vida de oração? Aí eles respondem: puxa, pastor, faz tempo que nós não oramos. Paramos de orar quando os problemas começaram. Paramos de orar quando nós começamos a ter problemas. Quando os problemas vieram, nossa vida, nossa rotina de oração foi cancelada. E aí eles acham vários dificuldades, problemas, mas todos eles estão conectados à falta de uma rotina de oração. E essa tem sido a causa da maioria dos problemas, uma falta de oração. A distanciamento da presença de Deus. Muitas pessoas não sentem a necessidade dessa rotina, de estar em comunhão diária com a presença de Deus. E é isso que nós precisamos. As pessoas perguntam às vezes para mim, não que, nossa, o pastor é extraordinário, não, nada disso. Mas as pessoas, elas querem saber, pastor, qual que é o segredo? Conta o segredo. Qual que é o segredo lá por tudo aquilo que aconteceu na Rabone? Qual que é o segredo por aquilo que está acontecendo agora? Elas querem saber o segredo. E às vezes fico até envergonhado, porque eu não sei o segredo. Não tem segredo. O segredo é que eu tenho uma vida, uma rotina de oração. E quando eu menos espero, as coisas estão acontecendo. Quando eu menos espero, algo aconteceu, algo mudou, algo foi transformado. Eu nem sei, às vezes eu nem fiz nada. Eu só orei. E as coisas começam a acontecer. Mas as pessoas querem, qual é a chave? Qual é o acesso? Eu quero encurtar o caminho. Não tem caminho. É através de uma vida de oração. Uma rotina de oração. Ore até que algo aconteça. Fala para quem está do seu lado. Ore até que algo aconteça. Nós temos que ter essa necessidade de estar perto da presença, de estar em comunhão diária com o Senhor. A oração precisa ser uma rotina diária nas nossas vidas, para que nós possamos nos manter no caminho. Ela precisa ser rotina na nossa vida todos os dias. Porque enquanto, eu falo para você, enquanto nós negligenciamos a nossa vida de oração, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não negligencia, está levantando ataques contra a minha, a sua vida. Por isso nós precisamos ter essa rotina de oração. Precisamos estar conectado todos os dias. Sabe, eu sou de um tempo que a alegria nossa era cantar no culto. Eu sou ruim para cantar, mas até com vergonha antes da hora. Sabe o que é vergonha antes da hora? Vocês vão compartilhar essa vergonha alheia. Diz assim, eu quero é Deus. Não importa o que vão dizer de mim, eu quero é Deus. Era só o que nós queríamos. Eu sou de um tempo que nós íamos para o encontro com Deus, e você ia procurar alguém, você não achava no quarto, você não achava no campo, você chegava na sala de oração, estava lá rolando para o chão, subindo para as paredes, uma loucura. Hoje tem que procurar as pessoas no quarto e dizer, olha, está na hora da sua escala de oração. Mas nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar a isso, a sentir essa necessidade de estar na presença de Deus. Sentir necessidade de estar com Ele todos os dias. Às vezes as pessoas dizem que e eu falando aqui de uma rotina de oração, não estou falando que agora você tem que marcar um horário e orar toda hora. Não é isso que eu estou falando. Mas que hora que você toma teu café? É de manhã, não é? Que horas que você almoça? É de manhã. Teu trabalho você tem um horário. Para tudo você tem horário. Mas por que para orar nós não temos um horário? Por que para orar nós oramos quando dá, a hora que dá, a hora que sobra, e nós não temos na nossa vida uma rotina de oração? Aí as pessoas, tem que orar de madrugada porque a fila é um pouquinho mais curta. Não, isso não é. Mas existe um ditado popular que tudo aquilo que nós temos como rotina, tudo aquilo que nós temos como excelência, o resultado sempre será melhor. E por que não pode ser na vida de oração? Quem está entendendo comigo, diga amém. Sempre a oração será a chave, e toda a expansão, está aqui, eles colocaram até antes da hora, toda a expansão que nós queremos viver nesse ano, passará primeiro por uma vida de oração. Quem concorda comigo, diga amém. Toda essa expansão, porque o que nós vemos? Neemias tinha que fazer o quê? Reconstruir o muro. Se ele tinha que reconstruir o muro, o que ele tinha que pegar? Os tijolos, a massa e a colher de pedreiro, começar a sentar tijolo. Não, o que ele fez? Antes de tocar na primeira pedra, ele dobrou o seu joelho em oração. Antes de começar qualquer coisa, ele começou orando. Ele sabia que ele precisava. ele estava numa grande obra, numa grande empreitada, e não tinha como começar isso sem estar conectado na oração. Todo milagre que nós precisamos, precisa primeiro começar pela oração. Sabe, eu vivi, eu às vezes não quero ser chato sempre falando das mesmas coisas, mas um dos momentos mais difíceis que nós passamos na nossa vida foi com o nosso Andrezinho. Eu tinha feito um voto com o Senhor que eu ia ler a Bíblia para ele, e até ele completar um ano eu leria a Bíblia para ele em voz alta lá no bercinho dele. E pense na dificuldade de voltar para casa e ver aquele bercinho vazio. E no primeiro dia, quando eu cheguei em casa e a Adri estava lá, quando eu entro no quarto, o berço estava mudado de lugar, estava naquele berço, todas as laterais dele cheio de promessas de Deus. Eu falei, Adri, o que é isso? Ela disse, não, senhora, enquanto ele não está aqui em casa, eu vou orar, profetizar cada uma dessas promessas sobre ele, e ele vai estar aqui. E aí eu pensei assim, ela está perseverando na oração. E uma das coisas mais difíceis para mim foi sentar nos pés da cama, pegar a Bíblia e começar a ler, sem ele estar ali. Eu comecei a ler a palavra de Deus pela fé, como se ele estivesse ali. E depois disso eu orava e declarava que logo o meu Andrazinho estaria ali. E ele voltou para casa e eu li a Bíblia para ele em voz alta antes que ele completasse um ano. Os decretos diziam que ele não falaria. Essa semana a Adri até postou um videozinho lá no Stories, lá, dizendo assim, eu não posso dizer porque diziam que ele não falaria, mas ele está falando tanto hoje que chega a me dar dor de cabeça de tanto que ele fala. Por quê? Perseverança na oração. Quem quer viver o seu milagre aqui? Perseverança na oração. Persevere na oração. E eu quero pegar algumas lições da vida de Neemias. Primeira lição é que ele não ignorou a dor, mas ele a levou a Deus. Quando ele pergunta ao seu parente como estavam os restantes do povo de Israel, e ele conta toda aquela situação, ele sentiu aquela dor, ele sentiu toda aquela situação, mas ele não ignorou aquela dor. Sentiu ela, mas ainda assim ele levou aquela causa ao Senhor. E a Bíblia diz que por dias ele jejuou e orou e chorou. Qual causa você precisa voltar a apresentar para o Senhor nesta noite? Qual causa na sua vida você talvez está negligenciando e deixou de ladinho? Ah, já não estou mais orando por isso, já deixei aqui no cantinho. Ah, Deus já sabe, Deus sabe sim. Mas Ele quer saber se você ainda sabe. Se você ainda crê que Ele pode fazer esse milagre na sua vida. Porque eu venho dizer para você nesta noite. Que o choro é humano. Mas se colocar em oração a Deus por uma causa é totalmente espiritual. Se existe algo espiritual é você se colocar em oração por uma causa. Nós profetizamos quantas vezes aqui que nós queremos viver um grande avivamento, mas o avivamento vai acontecer quando um povo entender que precisa se conectar com Deus, que precisa ter desejo pela presença de Deus. E eu creio que nós podemos começar por o culto de quinta-noite. Está aqui, Senhor, um povo que vai buscar a Tua presença. Por isso o nome desse culto é culto fé, porque tem um povo aqui que busca a Tua presença. Nós precisamos nos posicionar em oração. E Deus vai fazer algo maravilhoso. Versículo 4 do mesmo capítulo que a gente leu diz assim: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não importa o tamanho do caos, não importa o tamanho da dificuldade, Deus vai mudar e vai reconstruir quando Ele encontrar um homem, uma mulher de oração. Diga comigo, eu estou aqui, Senhor. Isso mesmo. Esse choro é humano, mas se colocar em oração é espiritual. Salmo 56 diz que o Senhor recolhe nossas lágrimas no odre. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Segunda lição na vida de Neemias, a luta não pode paralisar, mas gerar disciplina. Muitos param diante da luta, mas a luta precisa nos posicionar. A luta precisa nos posicionar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 15 em diante, tem uma situação a respeito do rei Davi. Ele enquanto era menino, ele lutava com o gigante, ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, e depois dessa passagem, logo em seguida, há um levante dos filisteus contra ele, e a Bíblia diz que ele ora a Deus diante da situação e pergunta o que ele deve fazer. E Deus manda ele se esconder. E talvez ele pense assim com eles, assim, olha, eu enfrentei o urso, o leão, o gigante, agora que eu sou rei, o que que vão falar a meu respeito? E Deus fala, vai e se esconde atrás daqueles arvoredos. E quando você ouvir o som dos arvoredos, como o som de um exército, aí pode sair, porque eu já fui adiante de vós, pelejando por você. Você quer em palavra profética? Levante a sua mão. Nesta noite, em nome de Jesus, o nosso posicionamento em oração vai fazer com que o Senhor vá diante de nós, pelejando por nós, pelejando a minha e a sua luta, em nome de Jesus, amém? Quem crê comigo, diga amém. Tudo isso porque ele se posicionou em oração. Tudo isso porque a oração fez ele ficar atento. Deus falou para ele assim, depois de ele orar, fique atento aos sinais. Fica atento aos sinais. Deus vai dar sinais para você que Ele está à frente da tua luta, que a tua oração já foi ouvida, que Ele já saiu a pelejar por você. Nossa oração nesta noite fará isso. Nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento, em tudo que você precisar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Colossenses 3,2 diz assim, perseverai na oração. Mateus 7,7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á, amém? Persevere na oração, são as promessas para quem ora. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos. Terceiro ponto é que a oração, ela nos leva à dependência total de Deus. Quando nós decidimos orar, o Senhor, o bilhete que Ele lê, a carta que Ele lê, dizendo assim, Ele ainda depende totalmente de mim. Quem depende totalmente do Senhor? Nós precisamos desfrutar dessa intimidade com Deus na oração. Porque quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós conseguimos ter mais liberdade na presença dEle. Nós precisamos, podemos desfrutar do melhor que Ele tem. Sabe, esses dias, minha mãe começou com uma dor no joelho. E essa dor no joelho era uma inflamação a respeito da diabetes. Tio Alex me ajudou bastante nos exames, em tudo que precisava lá. Quem precisar de exame, procura o Alex, que o desconto é muito bom. Ele ajuda a gente bastante. Está aqui, ó, pode procurar que ele ajuda mesmo. E aí fizemos os exames, descobriram o que era. Ela tomou remédio e melhorou. Quando deu a virada do ano, começou o início do ano, ela começou com uma dor no quadril. E era uma dor insuportável, ela não conseguia andar. E aí eu pensei, eu vou levar no mesmo médico que eu levei, numa clínica de ortopedia grande que tem na cidade. E o médico pediu um caminhão de exame e falou para ela assim, boa sorte para a senhora. E falou assim, ó, não tem o que fazer, não tem jeito, boa sorte, sei lá, uma boa viagem, vai com Deus, porque vai morrer mesmo. Eu falei, não aceito isso. Levei em outro médico, mais um monte de exames caríssimos, fizemos lá, o médico falou assim, olha, não tem o que fazer, é cirúrgico. Tem que operar o quadril, tem que cortar um pedaço do osso, um monte de coisa. E aí, eu sou pastor, meu cunhado é pastor, minha irmã é pastora, minha esposa é pastora, todo mundo é pastor lá e todo mundo orando. Eu falei, mãe, a gente já orou, mas se precisar operar, vai ter que operar. E ela falou assim, não, eu não aceito, eu vou continuar orando e Deus vai me curar. E aí ela tem o costume de colocar o Salmo 91, uma oração do Salmo 91 para dormir. E ela colocou e acabou dormindo com o Salmo 91. 3 horas da manhã ela acorda. E sabe quando o YouTube começa a colocar aleatórias, coisas assim? 3 horas da manhã ela acorda. Tinha alguém lá orando e falando assim, Deus está me levando a orar nessa hora por alguém que tem um problema assim, assim, assim. E descreveu. E ela falou, eu tomo posse, sou eu vou ser curado, eu creio que Deus vai me curar. E quando eu cheguei, porque eu tomo café com ela toda manhã, eu cheguei lá de manhã, ela falou assim, aconteceu isso de noite, eu tenho certeza que Jesus me curou. Desde esse dia, ela não sente mais dor. Eu não sei o que eu vou falar para o médico agora, porque o médico está esperando ela voltar e ela não tem mais dor no quadril. Desapareceu a dor no quadril, porque ela é uma mulher de oração, tem rotina de oração. Se você entrar na casa dela 10 vezes por dia, 10 vezes está lá as orações, ela ouvindo oração, rotina de oração. Tudo que nós vivemos hoje, tenho certeza que é a intercessão da minha mãe. Você está disposto a viver esses milagres na sua vida? A gerar uma rotina de oração e apresentar a tua causa nesta noite e declarar que a partir de hoje você vai ter uma rotina de oração, você vai buscar a presença do Senhor e o Senhor vai pelejar pela tua causa. Fica em pé, por favor, nesta noite. O pessoal da banda pode vir. Qual a tua causa? Você precisa apresentar para o Senhor nesta noite. Qual é o teu milagre? É cura? É libertação? É alguém da sua família? É financeiro? O Deus poderoso que saía diante de Davi, dizendo para Davi, espere, porque eu estou indo na frente pelejar por você. Esse Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Ele diz para você, ore, até que você sinta o sinal, ao ponto que você não precise orar mais, e você entenda que eu já tomei o controle da situação da sua vida. O altar está aqui, e você que precisa apresentar uma causa, e entende que precisa que o Senhor tome controle de algumas áreas da sua vida, pode vir aqui à frente, nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar e os milagres vão acontecer. Por causa da presença dEle.
Jesus, não há ninguém igual a Ti.
A presença dEle que cura, não é a minha oração, é a presença dEle. Comece a desejar isso, comece a desejar essa presença, comece a falar, Senhor, eu vim aqui por tantos motivos, mas é a Tua presença que eu preciso, é a Tua presença que eu quero, é dela que eu preciso, Senhor.
Tua presença mais desejável do que o ouro, melhor que a vida.
Precisamos da Tua presença, Senhor. É a Tua presença que traz a cura que precisamos. É a Tua presença que traz a libertação que nós precisamos. É a Tua presença que muda ambientes, decretos. É a Tua presença. É a Tua presença que precisamos, Senhor. Vem com a Tua presença. Vem com a Tua presença, Senhor. Comece a pedir isso, Senhor. Vem com a Tua presença.
Não há
Moisés estava diante de um grande desafio. E o Senhor disse que enviaria o seu anjo adiante dele. E ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, porque é a tua presença que me dá descanso. Moisés sabia que se a presença do Senhor fosse adiante dele, as conquistas, os desafios ficariam pequenos diante da presença do Senhor. E eu quero nesta noite declarar a presença do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Enquanto eu oro por todas as áreas, eu quero que você comece, se você ora em línguas, comece a orar no Espírito. Se você tem uma conexão com Deus, comece a clamar pela presença dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, para que a Tua presença venha sobre cada um que está aqui. Que a Tua presença venha, Pai, sobre cada vida, Senhor. Aqueles que precisam de cura, de libertação, Pai, nós cremos que a Tua presença nesta noite entra e irá diante de cada um. É a Tua presença que nos dá descanso, é a Tua presença que nos faz vitoriosos, Senhor. Pai, que a Tua presença vá diante de nós, vá diante de nós no nosso trabalho, vá diante de nós na nossa casa, na nossa família, nos nossos desafios, nos gigantes que se levantam contra nós. Que a Tua presença vá adiante nesta noite. Nós precisamos dessa presença. Senhor, se faz presente nesta noite, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada coração quebrantado nesta noite. É a Tua presença que nós precisamos. Nós precisamos dela, Senhor. Vem, vem com Tua presença.
Continue adorando o Espírito Santo, falando com Ele. Essa é uma noite de milagres. Aleluia! Receba o seu milagre, seja tocado pelo Espírito Santo. Enquanto nós adoramos ao Senhor, receba o milagre.
Tua presença é mais desejável.
Olhe em línguas, atraia.
Não é preciso que eu te dou. Eu aqui na vida é teu maravilhoso.
Santo nome, seja honrado e glorificado através de nós. Aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor, o nosso nível de intimidade com o Senhor. Ah, Espírito Santo, toca no Senhor, toca no Senhor. Haja cura, haja milagre, mas haja, Senhor, intimidade. Nessa noite nós sejamos tocados pelo Senhor, para ter um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Ah, nos inquieta, Senhor. Estende, ó Pai, as Tuas mãos sobre nós. Nos acorda, Senhor, de madrugada para orar. Nos acorda pela manhã, que haja, Deus, uma rotina de oração, uma intimidade, Senhor, profunda. Ah, Espírito Santo, estende, ó Deus, as Suas mãos sobre nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre as nossas vidas. Aqueles que não puderam vir também, que estão nos assistindo pelas redes sociais, sejam tocados também pela presença do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Levante as duas mãos aos céus e agradeça com os olhos fechados. Agradeça pela presença do Espírito Santo. Olha, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela nossa intimidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque a Tua presença é real no culto dessa noite. Obrigado pelas curas, pelos milagres. Obrigado, Senhor, pela inquietação do Espírito. Obrigado, Senhor, obrigado. Não nos permita sair do culto nessa noite da mesma forma que entramos, Senhor, em nome de Jesus. Te adoramos, te louvamos, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele merece. Aleluia! Obrigado, Jesus.